Neste retorno aqui do CBN Campinas, a gente fala desse começo de ano bem complicado para todo mundo, né? Passou esse período de Natal, de Ano Novo, e agora a realidade nesse primeiro dia útil. Já falou até com a repórter Valéria Rain, que trouxe essa informação, né? Muita gente foi até pega de surpresa. A gente tava viajando, chegou hoje, voltou, né? Vai trabalhar, encontra o ônibus a R$3,80. Já tem protesto marcado para quarta-feira, 5 da tarde, protesto marcado aqui para a região central contra esse aumento na tarifa de ônibus aqui em Campinas. Protesto que vai acontecer, está sendo chamado pelas redes sociais e terá como aí, concentração o Largo do Rosário aqui na região central, bem na Glicério. Então o pessoal já está se mobilizando para tentar derrubar, né? Como aconteceu lá em 2013, também são os estudantes que conseguiram derrubar a reorganização escolar e em vários pontos aqui do país, Campinas não está sendo diferente não, vai ter protesto contra esse aumento. Lembrando que São Paulo também, R$3,80. Transporte coletivo, ônibus, isso pela prefeitura, e os trens da CPTM e o metrô, todos subindo aí a partir do dia 9, né, para R$3,80 lá em São Paulo. E isso bate no bolso do trabalhador. Além disso, vai ter conta de água também subindo aqui em Campinas, mais ou menos uns 11% em fevereiro. IPTU, por causa do aumento no valor da UFIC, né, unidade fiscal aqui de Campinas, vai subir também mais ou menos aí uns 11%. E janeiro tem IPVA para pagar, tem também material escolar para o pai e para a mãe, os dois comprarem. Nós estamos em contato neste momento com o economista Mário Guerreiro. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Paradela. Tudo bem? Bom dia, como tem passado. Obrigado pela atenção, viu?
Tudo bem, professor. Situação que, depois das festas, né, vem essa realidade. É muita coisa para pagar e está tudo aumentando.
Tá tudo, essa loucura toda, né? O ano passado foi um ano bem pesado, né? A crise econômica foi bem forte, né? O PIB ano passado vai ter um decréscimo na faixa entre 3,6% a 4%. Então isso impacta negativamente, né, na saúde financeira das pessoas, né, nos recursos, né? E isso acaba criando, né, logicamente, uma dificuldade maior, né, não só para as pessoas, né, também para as empresas, no sentido de poder captar recursos. O custo do dinheiro ficou mais alto, porque a taxa de juros também está bem elevada, a Selic está em 14,5%. E este ano vai chegar a 15%. Então, todos esses fatores, né, que você teve em 2015, com inflação elevada, taxa de juros elevada, o câmbio também, a valorização do dólar muito elevada e a desvalorização do real, consequentemente, isso aumenta a inflação, também encarece, né, o preço dos produtos importados. Então, uma série de fatores, né, que acabam refletindo negativamente dentro da conjuntura, né, da economia do país.
Professor, a gente fala de um momento de inflação alta aí, chegando na casa dos 10, 11% no país, e agora esses reajustes acontecendo no começo de ano, a gente tem tarifa de transporte público, vai subir no país todo. Isso vai gerar inflação em outros pontos, né? Porque você tem esse aumento no transporte público. Quem contrata um funcionário vai ter que repassar isso de alguma forma, né?
Sim. Você tem um problema que é a inflação. Quando você tem uma inflação como foi ano passado, né, na faixa de 11%, arredondando, oficialmente 10,8%, mas uma inflação real na faixa de 20%, o que acontece? A inflação, ela cria o que a gente fala uma inercialidade, tá? É uma autonomia, é uma inércia que foi feita no plano, quando o plano real foi implementado em 1994, ele tinha essa ideia de quebrar essa inercialidade da inflação. Consequentemente, né, o que aconteceu? A inflação voltou a esse patamar de autonomia, essa inercialidade, e com isso você tem esse impacto de aumento também dos preços, e isso vai refletir em toda a cadeia produtiva, porque a pessoa tem que pagar mais, como você falou, né, ele também vai contratar uma pessoa, consequentemente essa pessoa também, né, o custo dele vai ficar maior, e ele vai acabar repassando isso. Então, você gira a inflação, por isso que ela acaba tendo uma autonomia, porque ele aumenta o custo dele, consequentemente ele tem que repassar, o outro que também tem um custo também, pega mais caro, vai ter que repassar também, e aí você cria um efeito multiplicador, como se fosse uma bola de neve, né? Então, por isso que a inflação cria essa nessa autonomia, essa inercialidade, e acaba cada vez aumentando mais, né? Então, um dos remédios amargos é você elevar a taxa de juros, né? Por isso que a taxa de juros esse ano vai chegar na faixa de 15 a 15,25, que é para tentar coibir, né, um aumento maior da inflação e trazer a inflação no patamar, né, na faixa aí de 4,5% que é a meta do governo, mas esse ano em torno de 7 a 8%. Então, todos esses fatores ainda, esse ano, eles pesarão ainda para as pessoas, né, para as empresas e para as pessoas ainda. Consequentemente, isso vai impactar negativamente, né, dentro do dia a dia, né, no cotidiano das pessoas.
Mas, professor, então como fazer esse trabalho para tentar diminuir essa inflação? Se o que a gente tem de notícias é a necessidade de aumentar impostos, por exemplo. O último que foi, aí foi o imposto para vinho e imposto para itens de informática. Isso gera também um aumento no preço e um aumento da inflação. Então é uma coisa que está levando a aumentar preço para o consumidor final, isso vai gerar inflação. Então como é que consegue tentar diminuir isso? O governo precisa melhorar a arrecadação dele, é claro, mas se isso parte no consumidor, a inflação começa a aumentar e o trabalhador sofre ainda mais.
Esse é um grande problema, porque você cai num círculo vicioso, né? E é o que nós tínhamos nos anos 80, né? E até nos anos 90, quando foi a implantação do Plano Real em 94. Nós tínhamos um círculo vicioso. E nos anos, final dos anos 80, quando logo pouco antes o Collor assumir, em 1990, a inflação estava quase 1000% ao ano. Então, o que acontece? Como você falou, aumenta, porque aumenta lá, consequentemente, a pessoa compra mais, o que é preço para um é custo para outro, e, consequentemente, você vira uma bola de neve. Uma das maneiras de você coibir um pouco isso é você, para a pessoa pesquisar, nível de governo é aumentar a infraestrutura da economia, o que a gente chama de oferta agregada, entendeu? Ofertar, conseguir ofertar mais recursos na economia, né? Consequentemente, aumentar também a produtividade da economia, quando você aumenta a produtividade, né? Você faz um tempo menor, uma qualidade maior, com preço menor. Então, com isso, ao longo prazo, você aumenta a produtividade, você também diminui os custos e, consequentemente, você tem um impacto menor na inflação. E também a oferta em si, a oferta agregada, todos os setores, infraestrutura, transporte, né, portos, aeroportos, todos os setores que ofertam infraestrutura para a economia, consequentemente também, esses setores conseguirem suprir a demanda, a inflação com o tempo, ela tende a cair. Se isso não for feito, a única maneira é você aumentar imposto mesmo. Não tem como usar o remédio. Alô?
Não, a gente está escutando, acho que na segunda linha do senhor que está tocando esse celular, mas de qualquer maneira a gente continua aqui com essa conversa, porque é uma coisa que chama muita atenção. Por exemplo, muita gente fala que o governo federal, e na verdade não só o governo federal, mas a gente está falando de todos os entes, governo federal, governo estadual, as prefeituras, elas poderiam cortar os gastos que ela tem no dia a dia. Por exemplo, gastos com comissionados, gastos com mais gente, gastos que não teria muito interesse no ano, diminuir um pouco do que vai gastar no ano, isso não precisaria aumentar o imposto, né? Isso ajudaria a diminuir a inflação, é isso?
Em todos, se você olhar como todo, esse volume assim de comissionados que tanto no nível na esfera municipal, estadual, municipal, ele não chega assim a ser relevante dentro da receita, né? Logicamente, né? Que você tem que ter o bom senso. Mas o mais importante é você conseguir aumentar a produtividade da economia. Isso é um problema que o Brasil tem muito grande, né? E você tem também, você aumentar a oferta de infraestrutura, que o governo federal está tentando fazer alguns pontos para começar a fazer efeito, né? Surtir efeito a partir daqui mais ou menos uns 2 anos. Infraestrutura demora alguns anos, começou em 2014, demora uns 4, 5 anos para você ter benefício, né? Você conseguir ter os benefícios dessa redução, né? O aumento na infraestrutura, na oferta agregada. No curto prazo, você tem que racionalizar do ponto de vista da esfera executiva, racionalizar alguns custos, né? E o nível das pessoas, né? Infelizmente, nesse ponto, as pessoas têm que fazer nesse momento, têm que fazer uma planilha, têm que controlar muito o orçamento para passar esse processo, pelo menos mais esse ano. Mas o grande problema do Brasil é essa inercialidade da inflação. A inflação, quando ela atinge mais de 10%, ela cria uma autonomia e uma inercialidade. E você somente consegue romper com o aumento da oferta agregada, com o aumento da produtividade ou com um plano econômico novo. Seria assim, um plano real novo, um novo plano econômico. E hoje, politicamente, né, politicamente é inviável. Né, não há condições políticas no Brasil para isso. E outro ponto também, que é muito importante, é que a questão política, né, essa disputa entre o Executivo e o Legislativo, ou seja, né, a presidente Dilma e o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isso vai ter que ser equacionado, né? Vai ter que entrar num equilíbrio, porque o país ele não tem condições mais, né? A questão política, o tempo político já passou, e isso acaba interferindo até, né, no próprio processo inflacionário, nos investimentos macroeconômicos, nos investimentos de grande envergadura, né? E, consequentemente, acabam refletindo no microeconômico, no dia a dia, né? Nas pessoas, né? E é um processo que cria uma bola de neve, um círculo vicioso, né? E aí você acaba sempre entrando nesse processo de aumentar. E voltamos ao raciocínio dos anos 80 e início dos anos 90.
Professor Mário Guerreiro, aquele remédio que foi adotado durante o governo Lula, quando tivemos a crise econômica mundial, e então, ministro da Fazenda Guido Mantega adotou, também o governo Lula, né? Adotou de... Agora vamos utilizar o mercado interno. E foram várias linhas de crédito. A gente fala da Minha Casa Minha Vida, também teve a desoneração da linha branca, desoneração para os veículos, né? Isso pode voltar a ser adotado agora ou a população já está muito endividada para isso dar certo?
Não, hoje não tem condições de você fazer isso. Nós fizemos isso, o país fez isso em 2008, né? Quando houve a crise do subprime nos Estados Unidos, né? E no caso o ápice em 2009, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. O Brasil hoje não dá, por quê? Naquele momento você fez um excesso, acesso ao crédito, né? Um excesso de oferta de crédito. Então você inflou a demanda, né? Para poder o mercado interno suprir as deficiências internacionais, né, de exportação. Consequentemente, você inflou a demanda, gastou-se muito, tem uma política fiscal expansionista, isso tem um limite. E aí o que acontece? Excesso de crédito da população, muito consumo, muita demanda, sem a oferta agregada, ou seja, sem a economia conseguir suprir a oferta, né, que as pessoas estão procurando, a demanda, o que acontece? Os preços, eles começaram a subir num patamar muito elevado. Quando a demanda é maior que a oferta, falando em termos econômicos, você já procura maior que a oferta, o preço tende a subir. Isso pressiona os preços. O que aconteceu? Naquele momento, nós tínhamos uma demanda baixa, né, reprimida, e ela foi, né, inflada, mas sem contrapartida. Grande erro do governo foi sem fazer uma contrapartida do lado da oferta. Se tivesse feito infraestrutura concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós estaríamos nessa situação hoje. Estaríamos uma maravilha, mas estaríamos numa situação menos ruim. Mas hoje isso é impossível. Hoje o país, você não tem como ofertar crédito, porque a inflação exploriria, né? Ainda está 30%, 40%, 50%. A política fiscal, o governo não tem hoje como dar. Então, a política que a gente fala em termos econômicos não é cíclica, né? Quer dizer, para enfrentar a questão da crise, ela teve aquele momento, mas hoje é impossível. Países desenvolvidos na Europa, primeira linha, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Japão e os próprios Estados Unidos, eles conseguiram ficarem com juros praticamente zero, né? Os Estados Unidos subiu agora recentemente, durante 7 anos. Porque lá a infraestrutura responde à demanda. Então ficaram com juros perto de zero 7 anos, para até a economia voltar, que é o correto. Né? Aí a economia volta ao normal, você equilibra os juros e volta ao patamar de equilíbrio, né? Entre oferta e demanda. Hoje o Brasil não pode isso. O Brasil vive um paradoxo. O Brasil é um país que precisa crescer, mas não pode crescer. Precisa crescer, é um país jovem, né? País mais de 200 milhões de habitantes, tem uma população jovem em relação ao centro da Europa, e não pode crescer, porque se você abaixar os juros demais, a inflação explode, e aí você cria um problema terrível. Como resolver isso? No curto prazo, não tem muita saída. Você tem que fazer infraestrutura, investimento em oferta, aumentar a produtividade da economia. Só que o processo demora. Então, no curto prazo, você vai ter que fazer essas doses de juros, política fiscal, até equilibrar a demanda novamente e poder voltar gradativamente. Então, são erros macroeconômicos, né, que aconteceram, né, no passado, né, e que acabam depois, né, acabam depois refletindo hoje em toda a estrutura econômica, sejam para as pessoas, né, para as empresas também, principalmente as pequenas empresas, né, que estão capitalizadas, né, e dependem de crédito, né, do governo federal.
Professor Mário Guerreiro, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço a atenção, o convite, um abraço a você, um abraço a todos, ao Marcos, viu? E obrigado pelo convite, viu?
Um feliz ano novo, professor.
Feliz ano novo para você também. Obrigado pela atenção.